vamos dar início aos trabalhos. Boa tarde. Tinha aqui alguns assuntos prévios, informações. Quanto ao agendamento do plenário, tinha sido agendado para a reunião plenária de 9 de outubro um debate com o Presidente do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, com a participação do Governo, sobre prioridades de presença italiana no Conselho da União Europeia e sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia relativo ao ano de 2013, aqueles debates com cujo agendamento tinha insistido esta Comissão perante a Conferência de Líderes. Entretanto, foi solicitado o desagendamento, porque o Secretário de Estado disse que tinha um compromisso em Bruxelas, solicitando se podia ser alterado, e foi agendado hoje para o plenário, de 17 de outubro de 2014, a realização destas reuniões. Portanto, 17 de outubro há estes dois debates no plenário sobre assuntos europeus. Depois também, na sequência da aprovação do requerimento que foi apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS, entrei em contato com a senhora embaixadora do Reino Unido para a realização de uma audição sobre o resultado do referendo do passado 18 de setembro. Ela pediu-me que não fosse esta semana, uma vez que na sequência do referendo estão a decorrer negociações e o processo político, portanto, está ainda em curso sobre, como eles dizem, devolução de poderes à Escócia. Portanto, eles são, digamos, supostos, disse-me ela, que nestas semanas seguintes não fazer já pronúncias públicas sobre esta matéria. Então ficou agendado para o dia 21 de outubro às 16 horas. Portanto, vem cá a embaixadora do Reino Unido nesse dia a falar sobre o referendo. Ela pediu-me para ser à porta fechada, portanto, eu acho que, para não ter imprensa, acho que devemos aceder a isso. Portanto, eu disse-lhe que sim, se não houver nenhuma objeção. Temos aqui a embaixadora do Reino Unido sobre essa matéria, dia 21 de outubro, às 16 horas. Outra coisa que me pediu é para ser especificamente sobre essa matéria, porque eu percebi que ela não queria estar a falar sobre outras questões, como aquele referendo que eles têm prometido e outras questões, para ser mesmo sobre o referendo da Escócia. Penso que eu disse-lhe também que era uma audição temática sobre essa matéria, portanto, assim ficou para 21 de outubro às 16 horas. Estou a falar da audição da senhora embaixadora do Reino Unido. Vem à Assembleia da República, será recebido na próxima segunda-feira por uma delegação da CAI, o seu secretário de Estado dos Assuntos Europeus da Roménia, combinei com o seu deputado Vitalino Canes, que está presente, e era bom que houvesse um representante de cada grupo parlamentar. É segunda-feira, às 15 horas, penso que será na sala 7, provavelmente, é o secretário de Estado dos Assuntos Europeus da Roménia. Depois recebemos também proposta de datas para as audições regimentais dos ministros nas comissões parlamentares, neste caso, do Ministro dos Negócios Estrangeiros. E são por três vezes, portanto, penso que recebemos aqui três datas. Segunda-feira é às 15 horas. Segunda-feira é dia 6 de outubro. 6 de outubro, na próxima segunda já, às 15. Às 15 horas. Às 15, não é? Às 15 horas. Depois, audições regimentais. As datas que estão propostas são as seguintes. Eu ia sugeri-las, pedia que se houvesse alguma objeção, me dissessem para eu transmitir à senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares. Vinda do Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros. 27 de janeiro, uma terça-feira, às 15 horas. 24 de março, também terça-feira, às 15 horas. E 30 de junho, às 15 horas. Ele só veio uma vez na passada sessão legislativa. Estamos a sugerir três datas e nós, enfim, penso que devemos comunicar se estão bem ou não estas datas. Eu até foram já acertadas em conferência de líderes. Muito bem, então, assim sendo, depois, de vez em quando, há ajustamentos com as comissões, mas ficam já comunicadas para o caso de haver. Recebemos aqui também uma portanto, eu vou dar como boas estas datas, salvo se houver alguma questão que seja aqui levantada. Foi recebido também na comissão um manual, o título é este, Manual de Boas Práticas para a Negociação, Transposição e Aplicação de Legislação na União Europeia, que foi aprovado por uma deliberação do Conselho de Ministros de 31 de julho de 2014 e foi elaborado pela Direção-Geral dos Assuntos Europeus. Eu vou enviar isso para os seus deputados, não sei se já foi transmitido, penso que ainda não, para eventuais sugestões, comentários. Por último, recordo que foi enviado aos seus deputados um convite da Comissão Europeia para a participação da Conferência de Alto Nível O Futuro da Europa é a Ciência, dia 6 e 7 de outubro, com o Presidente da Comissão, Dr. Durão Barroso. O prazo de inscrição termina a 30 de setembro. Tinha aqui ainda uma questão, mas não está presente o PCP. De todo modo, eu vou dar conta dela, PCP escreveu à Sra. Presidente, e recebemos aqui um ofício enviado pela Sra. Presidente, solicitando que, no âmbito do Fórum Juventude de Lusofonia, as comissões parlamentares indicaram 2 deputados cada uma, participação em alguns momentos da mesma, mas dadas essas indicações verificou-se que só serão deputados do PSD e do PS. E eles dizem que isso prejudica a representatividade política. E a Sra. Presidente despachou dizendo aos presidentes das comissões parlamentares implicadas para reforçarem a representação plural no sentido que aqui se requer. Portanto, se os deputados não se importarem, eu vou pedir aos serviços que contactem o CDS e o PCP, que são os partidos que, enfim, digamos, usualmente estão presentes nestas reuniões, e também há algum critério, apesar de tudo, de representatividade, para o caso de quererem indicar um deputado para também estar presente. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, obrigado.
Parte de Marcos, por favor.
Eu, no outro dia, aqui nesta reunião, fiz essa sugestão, precisamente, que eu saiba, pelo menos, as Comissões de Negócios Estrangeiros, Assuntos Europeus e Educação têm esse mesmo pedido. Eu iria mais longe do que esse pedido do PCP, até porque parece um bocadinho extemporâneo, para a mesma conferência, acabem por ir... talvez 8-10 deputados, porque serão mais do que os grupos parlamentares representados à partida. E eu sugeria que fosse contactada a organização e que se apurasse qual era o objetivo da participação dos deputados e que pudesse ir, por exemplo, um de cada grupo parlamentar. Porque ter uma conferência com 8 ou 9 deputados e 2 de um lado, 3 do outro, para toda a gente falar, aquilo é uma sexta-feira à tarde. Penso que a decisão da organização foi por respeito pelas regras da Assembleia, que sugerem que se convide a que se envolvam os deputados nos eventos que são realizados cá, mas penso que eles terão exagerado um bocadinho, porque não pensaram que todas as comissões indicassem pessoas. Obrigado.
Isso é verdade. O problema é que isso envolve uma coordenação entre as comissões parlamentares para ver que comissão é que indica. E não sei se temos neste momento tempo, não há nenhuma conversa de presidentes agendada, penso que uma coisa não prejudica a outra. Para assegurar a representatividade, para já contrataríamos o PCP e o CDS. Depois, se pudesse contratar, talvez perguntar aos organizadores qual é o objetivo e se seria... se pretendem ter deputados das diversas comissões ou um de cada grupo parlamentar. Se puder fazer essa pergunta, agradecia. Depois nós veremos. Eles mandaram para as diversas comissões. Vamos ver como é que... Para já, contrataria então o CDS e o PCP. Depois vamos ver a resposta que eles dão. Pode ser?
Sim, senhor.
Srs. Deputados, continuação da proposta do plano de atividades. Foi pedida informação sobre as deslocações, mas ainda não foi possível obter uma resposta, portanto estamos à espera de uma informação para uma visita com o seguinte trajeto em alternativa: Sérvia e Belgrado 2 dias, Sérvia, Belgrado e Montenegro 2 dias mais 2 dias, ou Sérvia, Belgrado e Albânia 2 dias mais 2 dias. Depois temos os custos comparados destas 3 possibilidades, logo vemos. Será para o Presidente da Comissão mais um deputado de grupo parlamentar, portanto 6 pessoas. De janeiro ou fevereiro de 2015, a ideia. Por último, há aqui um ponto que ficou de remissa para esta reunião, e que está previsto no plano de atividades a realização de um seminário subordinado a um tema relacionado com as prioridades políticas da nova Comissão Europeia. Nós só fizemos um até agora, em fevereiro de 2014, foi este ano, sobre a União Bancária. Eu, mais do que estar a fazer uma sugestão, eu queria pedir sugestões. Há algum tema sobre um seminário, conferência que queiram organizar? Há alguma sugestão? Ou devo fixar um prazo para aguardar sugestões e se não houver, a mesa apresentará uma sugestão? Não sei se há intervenções sobre esta matéria. Bem, então eu volto a pedir que até à próxima reunião sejam, se possível, enviados à mesa sugestões sobre temas para o colóquio ou para o seminário que nós temos previsto organizar nesta sessão legislativa. Na passada foi a União Bancária. Nós faremos isso mais tarde, mas convinha começarmos a pensar nisso. Não tem de ser agora. Senhores deputados, uma outra questão. Na próxima, já agora aproveito, só chegou o Sr. Deputado do PCP, em relação à carta que recebemos sobre, que foi enviada à Sra. Presidente, que despachou para o reforço da representação em alguns eventos, neste caso no Fórum Juventude de Lusofonia, os serviços contratarão o CDS e o PCP para indicarem também um deputado. Foi essa. E enfim, vamos também contratar os organizadores para ver se eles pretendem um de cada grupo parlamentar ou de diversas comissões. Por último, queria dizer que na próxima semana há jornadas parlamentares do PCP na segunda e terça-feira, não é? Portanto, não há reunião nem na segunda nem na terça-feira. Nós não temos prazos a acabar para relatórios na próxima semana. Portanto, eu iria deixar pendente, salvo se houver algum assunto urgente ou prazos, não faríamos reunião na próxima semana, faríamos só na seguinte. Portanto, o prazo seguinte acho que é 16, ou vai assim, portanto, dá perfeitamente. Muito bem. A reunião na semana seguinte será provavelmente no dia 14, à tarde, às 16, não é? Como sempre, não é? Na terça-feira. Vamos ver se.
Se nessa semana pudesse ser dia 15, eu explico porquê. Porque há audição regimental na Comissão de Negócios Estrangeiros com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o que impedirá, pelo menos alguns, de estarem presentes no dia 14 à tarde. E, portanto, se pudesse eventualmente vir a marcar dia 15 de manhã.
Para mim, senhores deputados, faz diferença que a reunião seja na terça-feira à tarde, dia 14, ou dia 15 de manhã? Então, vamos apontar para dia 15 às 10 da manhã. Muito bem, pronto. Assim sendo, quanto a informações, questões prévias, está tudo. Não sei se há algum ponto que queiram levantar. Fica só aqui pendente, mas isso não é uma questão nossa. O agendamento do debate prévio ao Conselho Europeu, isso é da Conferência de Líderes, temos de ver o que é que vem na Sula, se foi ou não agendado hoje. E depois vamos ver se arranjamos uma data para depois de 23, 24, com o seu Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Passamos então ao ponto 2, ponto 3 da Ordem de Trabalhos. A apreciação e votação dos pareceres. Primeiro, o Sr. Deputado Rui Barreto apresentou um parecer sobre uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera uma anterior diretiva sobre resíduos, ou várias diretivas sobre resíduos. Sr. Deputado, se quiser apresentar, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas e apresento a proposta, o parecer relativo a uma alteração a cinco diretivas comunitárias que têm a ver com diversas áreas que foram referidas até pelo Sr. Presidente. Dizer que o lançamento desta iniciativa tem por base a necessidade de conter o desperdício excessivo de matérias-primas, o fluxo de resíduos resultante de atividades económicas desenvolvidas no seio da União Europeia. Os números são inaceitáveis no que toca aos resíduos sólidos reciclados produzidos na União Europeia, o que demonstra um desaproveitamento tremendo das oportunidades promotoras da eficiência e de uma economia circular em benefício do emprego e que reclamam pelo novo quadro normativo mais centralizado. Nesse contexto, o documento em análise tem em conta a fixação de objetivos vinculativos, em conformidade com os objetivos do roteiro para uma Europa eficiente na utilização dos recursos, em que é necessário rever objetivos das sobreditas três diretivas no que diz respeito à gestão dos resíduos, procurando avançar num plano de utilização mais eficiente dos recursos e aumentar a eficiência dos mesmos, concluindo um ciclo de economia circular. Ainda referido na presente iniciativa, que a proposta é acompanhada por um relatório profundo, que abrange uma avaliação do impacto e um resumo que permite uma análise detalhada sobre os benefícios que obteriam com a implementação da mesma, nomeadamente na redução dos encargos administrativos, criação de empregos, redução das emissões de gases com efeitos de estufa, o incremento da competitividade dos setores de gestão e da reciclagem de resíduos, e rejeição de matérias-primas secundárias na economia da União Europeia. Por último, convém referir que o presente relatório apresentado pela 11ª Comissão foi aprovado e reflete o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe. No que compete a esta Comissão, sem antes dizer que a presente iniciativa também foi enviada à Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território e Poder Local, que analisou a presente iniciativa, que se anexa este parecer, dizer que no que compete a esta iniciativa, avaliando o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que esta mesma se limita a alterar as diretivas em apreço, através da criação de um quadro definido de objetivos comuns, não atende contra a liberdade dos Estados-membros decidirem sobre os métodos de execução específico. Desse modo, não se verifica a violação do princípio da subsidiariedade, já que, atentas à complexidade e extensão dos objetivos propostos, torna-se evidente que estas podem ser alcançados mais facilmente por uma ação da União Europeia. Considerando que a proposta em análise não excede as ações necessárias para atingir os objetivos propostos, limitando-se a uma ação comunitária ou estritamente necessária para atingir os objetivos dos tratados, é, por conseguinte, também respeitado o princípio da proporcionalidade. No que concerne às questões suscitadas nos considerandos, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informação com o Governo. E, posto isto, termino a apresentação do parceiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Portanto, esta iniciativa em matéria de resíduos em geral, mas outros específicos, em aterros, embalagens, veículos em fim de vida, pilhas, acumuladores, equipamentos elétricos e eletrónicos, o Sr. Deputado apresenta um parecer que conclui que não há violação do princípio da subsidiariedade. Eu, como costumo fazer sempre, costumo transmitir esta informação também. Nós colhemos informação quando nos chega sobre tomadas de posição, decisões de outros parlamentos da União Europeia. E tenho aqui a informação de que o Bundesrat, o Conselho Federal da Áustria, aprovou um parecer fundamentado, considerando bons os princípios e objetivos da iniciativa, mas na prática dizendo que as soluções propostas poderiam implicar custos desproporcionados, sugerindo que fosse feito um inquérito sobre as metas estabelecidas até agora, sobre a reciclagem e reticências, sobre o aumento dos padrões, por poder conduzir ao aumento do fosso entre os objetivos da Comissão e os números reais da reciclagem. A posição expressa neste parecer é contrária, na medida em que se entende que os objetivos não seriam suficientemente atingidos ao nível de cada um dos Estados-membros. Penso que é essa a conclusão final, mas não queria deixar de fazer esta referência. Está também aqui fundamentado nos considerandos. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Tenho duas, eu ouvi primeiro o Sr. Deputado João Lobo, mas está-lhe a ceder a palavra. Então, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei brevíssimo apenas para destacar um efeito correlato inverso que resulta do documento de trabalho e também dos pareceres, que é o quadro mínimo fixado para o alargamento da responsabilidade objetiva do produtor. É um efeito imediato, indireto e correlato, e apenas queria dar nota dessa circunstância. De resto, referenciado no parecer da Comissão de Economia e que o parecer do Sr. Deputado Rui Barreto, para o qual repete. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, também os Srs. Deputados. Relativamente a esta questão e ao o objeto desta diretiva, a questão da gestão dos resíduos, entendemos, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português entende que, de facto, esta é uma questão fundamental e é uma questão que abrange não só a questão do ambiente, não é? Da proteção do ambiente, mas também a saúde das pessoas. No entanto, parece-nos também que o que aqui está plasmado é ainda uma certa responsabilização individual, cada um de nós, não é? Cada indivíduo. É verdade que nós temos responsabilidades, todos nós, na proteção do ambiente, mas esquece-se ou omite ou negligencia o grave impacto que os problemas ambientais têm, não só pela ação individual de cada um de nós, dos indivíduos em particular, mas também daquilo que a voracidade do lucro, a voracidade das indústrias que esquecem e omitem esta a questão da proteção do ambiente. E, portanto, há aqui uma tendência ainda muito da imposição e de imputação da responsabilidade individual, quando há também uma responsabilidade da indústria que deve ser assumida e que não está claramente plasmada neste assunto, nesta diretiva. Apesar disso, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português votará favoravelmente este parecer. No entanto, não gostaríamos de deixar de fazer esta ressalva de um exagero na responsabilidade individual e uma menorização do impacto que os sistemas industriais e a grande indústria têm para o ambiente e que não é, de certa forma, aqui tida em consideração.
Obrigado. Só sobre aquela referência que o Sr. Deputado João Lobo fez, penso que se referia ao novo artigo 1A que é editado, por responsabilidade alargada do produtor, entende-se a responsabilidade operacional e ou financeira do produtor por um produto alargado ao Estado pós-consumo do ciclo de vida do produto. Pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Não é o caso. Posso submeter a votação o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Rui Barreto. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade. Seguidamente temos um parecer apresentado pelo Sr. Deputado Jacinto Serrão, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação da Diretiva 2008/48 sobre contratos de crédito aos consumidores. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de um parecer, de um relatório que já foi alvo de uma, também de um parecer e relatório da Comissão de Economia e Obras Públicas. E atento ao objeto desta iniciativa e também ao relatório elaborado pela Comissão Especializada, concluímos que o relatório, de facto, está bem elaborado e reflete todo o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe, e por isso mesmo, para evitar reprodução e repetições de conteúdos neste parecer, nós subscrevemos na íntegra o respectivo parecer. A iniciativa, de um modo geral, como se pode ver no relatório apresentado pela Comissão de Economia e Obras Públicas, tem um objetivo geral e principal, que é com esta diretiva relativa ao crédito aos consumidores, proporcionar um elevado nível de defesa dos consumidores e contribuir para reforçar a confiança destes, bem como para permitir a livre circulação das ofertas de crédito entre fronteiras e corrigir as distorções de concorrências resultantes das diferenças entre as legislações nacionais em matéria de crédito ao consumo. Há depois também uma elencagem de um conjunto de aspectos relevantes sobre este relatório e também que dizem respeito à diretiva relativa ao crédito aos consumidores, que pode ser vista e lida por todos os seus deputados, seguramente foi, porque esta iniciativa também foi distribuída por todos os deputados nos Correios, e vou evitar de estar a fazer uma exposição muito detalhada sobre isto e passo de imediato, senhoras e senhores deputados, à leitura do parecer, sendo certo que se houver alguma dúvida eu poderei contribuir para esclarecer relativamente às matérias em discussão. O parecer, como disse, trata-se de um parecer sobre um relatório e por isso é uma iniciativa não legislativa e não cabe à apreciação do princípio da subsidiariedade ou à observância deste princípio. E por fim, a iniciativa, em relação a esta iniciativa, em análise, o processo de escrutínio está concluído. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu não tenho nenhuma questão. Isto é o Sr. Deputado subscreve o parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas. Não há aplicação do princípio de subsidiariedade. Questões? Não há intervenções sobre esta matéria. Estive aqui a ver se havia aqui algum estudo comparativo sobre a velocidade com que a TAEG é lida nos diferentes Estados-membros, que seria talvez interessante, mas não há nada, portanto. Pergunto se há intervenções. Não há, então posso meter a votação. Votos contra? Abstenções? O PCP abstém-se. É aprovado com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, considerando o PCP que esta diretiva tem aspectos positivos no que concerne às preocupações e aos problemas com que muitos dos consumidores se defrontam, nomeadamente a questão da falta de informação, a regulação até das questões da concessão de créditos por SMS, são de facto aspectos que os consumidores têm se defrontado e que os Estados-membros, e em concreto aqui em Portugal também isso sucede. E, portanto, nesse ponto de vista parece-nos que tem aspectos positivos. Há, no entanto, a questão da abertura do mercado de crédito que o Sr. deputado Jacinto Serrão elogiou ou traçou elogios sobre esta abertura do mercado de crédito. Entendemos nós, entende o PCP, que essa abertura de crédito não é tão positiva, bem pelo contrário, é negativa, razão pela qual nós, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, se absteve neste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jacinto Serrão. Não estamos já na fase do debate, estávamos numa declaração de voto, mas penso que não haverá objeção a que...
Não é para responder, naturalmente, mas só para clarificar aqui um aspecto, é que eu tive o cuidado de não emitir a minha opinião. Portanto, não há opinião aqui do relator no parecer. Eu tenho uma opinião própria e limitei-me, pura e simplesmente, a verter os conteúdos da iniciativa no parecer, que, por sua vez, é um reflexo daquilo que está no relatório da Comissão de Economia e Obras Públicas. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está registada a votação. Houve a abstenção do PCP. Votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares na ausência do Bloco de Esquerda. Srs. Deputados, passamos então à linha C. A Sra. Deputada Carla Cruz apresentou um parecer sobre uma recomendação do Conselho sobre a aplicação das orientações gerais de política económica para os Estados-membros cuja moeda é o euro. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta recomendação foi também alvo de escrutínio na COFAP e qual também se junta a este parecer, o relatório elaborado pelo Sr. Deputado do PSD da COFAP. Esta é uma recomendação que o Conselho faz aos países da zona euro, recomendação que versa sobretudo nas chamadas reformas estruturais e que traça que aborda três níveis, chamemos-lhe assim: a política das reformas fiscais, a política orçamental e relativas ao setor financeiro. No que se refere às políticas das reformas fiscais, a recomendação começa por traçar os processos de ajustamento e as implicações que esses processos de ajustamento tiveram nos países, sobretudo naquilo que, e estou a citar, na recomendação é designado dos países da periferia. E nesse âmbito são descritos os impactos que essas políticas tiveram de ajustamento na quebra da procura interna e é reconhecido que um desses fatores que conduziu à redução da procura interna se tange com a redução no produto potencial e depois são ainda aduzidas as consequências graves para a economia e para a vida das pessoas desses processos de ajustamento e da quebra da economia e da procura interna, nomeadamente aquilo que designam dos custos sociais e económicos. Ora, no que se referem aos custos sociais e económicos, a recomendação descreve os impactos ao nível do desemprego, ao nível dos níveis da pobreza e são feitos vários indicadores que apontam. Relativamente à questão do desemprego, na zona euro, a recomendação refere que, e estou a citar dados, que os níveis o desemprego atingiu 12% em 2013 e que este valor corresponde a um aumento de 0,7 pontos percentuais desde 2012. Ainda sobre esta questão do desemprego, a própria recomendação reconhece que nos países da zona euro o desemprego está a tomar uma forma de estrutural e não é meramente conjuntural, e está lá dito e passo a citar, portanto é assumido que continuou a crescer, tendo atingido 50% do desemprego total, sendo esse crescimento, e cito, cada vez mais estrutural. Relativamente à associação social dos países da zona euro, falam, como eu disse na parte introdutória, da deterioração das condições económicas da vida das pessoas, nomeadamente dos níveis da pobreza, apontando que 17% que estão em situação de pobreza têm uma grave privação material, que se cifra em 7,6%, e ao nível das pessoas que vivem em famílias de intensidade de trabalho mais baixa é de 0,5% e a pobreza é de 10,6%. Referem ainda também os impactos que as pessoas que vivem em situação de pobreza têm na dificuldade no acesso à educação e aos serviços de saúde. Relativamente, pese embora esta caracterização das implicações económicas e sociais das chamadas medidas de ajustamento, o Conselho recomenda aos países da zona euro a persecução das reformas estruturais, e sendo que essas reformas estruturais devem basear-se naquilo que, e passo a citar, o mercado de trabalho, nos produtos e serviços e também a nível fiscal e dos sistemas de subsídio de desemprego, ou seja, na proteção social. Relativamente à política orçamental, a recomendação começa por fazer uma caracterização do cenário macroeconómico e do quadro orçamental da zona euro. Depois descreve medidas de consolidação orçamental tomadas pelos países da moeda única e termina, tal como na anterior área, por uma descrição do processo de consolidação das finanças públicas e também daquilo que devem ser os princípios que devem nortear os países da zona euro em matéria da política orçamental. O quadro orçamental, o cenário orçamental, é descrito como sendo de déficit nominal que deverá situar-se abaixo dos 3% do PIB, portanto são previsões. Dizem ainda que é avançado o valor de 2,5% para a dívida pública, sendo que esta também deve estabilizar, embora com um nível ainda elevado. Consideram que 96% do PIB na área do euro é que se deve situar esta dívida pública. Relativamente ao domínio fiscal, recomendam e reiteram a necessidade de serem prosseguidas medidas fiscais, reformas fiscais, de forma a que seja consolidada, seja alcançada a consolidação orçamental, e fazem referência ao pacote do six-pack, nomeadamente à questão do cumprimento do Tratado de Estabilidade, Coordenação e Governação, o vulgarmente conhecido pelo Tratado Orçamental. Relativamente à despesa, os dois fatores que devem os países da zona euro terem como fatores motrizes para o controle da despesa, um tem a ver com a composição das despesas e o dois, a eficiência das despesas. A recomendação termina neste capítulo com uma recomendação a todos os Estados para que estão na zona euro, leia-se, que façam um esforço para aplicar e para a transposição da diretiva do Pacto Orçamental. E terminam dizendo, e passo a citar, que os principais objetivos para 2014 são a criação efetiva e o funcionamento das regras orçamentais, nomeadamente as relativas ao saldo orçamental estrutural e ao seu acompanhamento pelas instituições orçamentais independentes, pela integração nacional do novo calendário orçamental comum, incluindo os projetos de planos orçamentais e os planos orçamentais de médio prazo, com base em previsões apresentadas ou aprovadas de forma independente. Finalmente, no domínio do setor financeiro, são descritas a heterogeneidade das condições de concessão de crédito que encontraram nos países da zona euro. Destacam também as dificuldades persistentes que as pequenas e médias empresas têm de aceder ao crédito nos países da zona euro, e depois debruçam-se de uma forma mais sistemática e mais desenvolvida no mecanismo único de resolução, e também fazem uma descrição de um estudo que foi feito na banca a 128 instituições de crédito em 18 Estados-membros. Em síntese, poderíamos dizer que esta recomendação aos países da zona euro são quatro. Primeiro, a primeira é de promover e acompanhar a execução das reformas estruturais nos domínios mais relevantes para o bom funcionamento da área do euro. A segunda, a necessidade de coordenar as políticas orçamentais dos Estados-membros da área do euro em estrita cooperação com a Comissão. Em terceiro lugar, assegurar a resistência bancária, nomeadamente o fortalecimento do mecanismo único de resolução. e também avançam com a necessidade de se possibilitar e melhorar o acesso das pequenas e médias empresas ao crédito. E, finalmente, terminam com uma recomendação para que haja um aprofundamento da União Económica e Monetária na zona euro, de forma a que haja uma melhoria do quadro legislativo de supervisão económica. Tratando-se e passando já para uma análise, é uma recomendação, portanto não versa sobre nenhuma necessidade de avaliarmos o princípio quer da subsidiariedade, quer da proporcionalidade, mas, no entanto, embora, e dizemo-lo aí na nossa opinião do relator, embora não sendo uma iniciativa legislativa, ela tem um conjunto de recomendações que o grupo parlamentar e eu própria consideramos que devem ser discutidas e escrutinadas. Desde logo começamos por discordar e fazer um reparo de que o cenário macroeconómico que está contido na recomendação é um cenário macroeconómico que já não existe, portanto que já está desfasado daquilo que são os dados hoje atuais, os dados reais, e não são os dados do Partido Comunista Português, são os dados do próprio governo que no relatório que acompanha o orçamento retificativo diz que, por exemplo, em termos do PIB para 2004 foi revisto em baixa, passando de 1,2% para 1%. Mas também quando a própria recomendação faz uma caracterização do impacto negativo das consequências dos programas de ajustamento para a vida das pessoas, também nós sabemos que os dados que foram utilizados foram dados de 2012 e, portanto, os estudos incidem sobre os anos, os dados de 2012, sabendo nós que 2013 prosseguiu-se a política de saque fiscal, a política de ataque aos rendimentos, uma política de empobrecimento, que também a situação da pobreza e o impacto nas consequências sociais serão ainda maiores do que aqueles que estão plasmados na recomendação. Relativamente ainda, e só para terminar, dizer que todas as recomendações que são plasmadas, são recomendações que, no entendimento e na análise que o Partido Comunista Português faz da forma como funciona a zona euro e as implicações que os programas de ajustamento e as políticas macroeconómicas têm trazido, são políticas que, no nosso entendimento, aprofundarão mais a situação económica e social das pessoas, vão também aprofundar ainda mais um modelo federalista e neoliberal da União Europeia e, portanto, que são contrárias àquilo que aquilo que o PCP tem, da visão que o PCP tem para a Europa, e neste sentido não poderíamos deixar de fazer essa ressalva e de manifestarmos aqui a nossa opinião. Relativamente ao parecer, e para terminar, e passo já às conclusões, que não constitui uma iniciativa não legislativa, pelo que não viola o princípio da subsidiariedade, e segundo, no que concerne às questões suscitadas nos considerantes, consideramos que a Comissão dos Assuntos Europeus deverá prosseguir o acompanhamento das matérias que estão aqui vertidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada pela forma exaustiva como apresentou o seu relatório e também pela forma coerente relativamente às posições do grupo parlamentar relativamente a esta matéria. E essa é uma das questões que eu queria abordar nesta intervenção. Nós somos confrontados várias vezes com relatórios de outras comissões parlamentares. Este é o caso de uma comissão de Orçamento e Finanças que tem um determinado sentido e uma determinada opinião do relator, e este, obviamente, é um relatório da Comissão dos Assuntos Europeus que na sua parte descritiva é correta, não quero pôr em causa os dados que aqui estão, mas obviamente que discordamos profundamente da opinião da senhora relatora relativamente a esta matéria. E ainda mais, e acresce a esta matéria, porque há aqui, de alguma forma, um equívoco político em toda esta apreciação. Em determinado momento, a senhora deputada diz que é a sua opinião relativamente a esta matéria, mas depois, de forma sistemática, refere-se à posição do grupo parlamentar do PCP, à posição do PCP e, portanto, do partido do grupo parlamentar, e nem sequer é a opinião direta da senhora deputada que está aqui em causa. E, por isso, eu julgo que, de alguma forma, pessoalmente, discordando, obviamente, da interpretação que a senhora deputada faz relativamente aos dados que aqui foram, estranho seria se não o fizesse, há aqui, da nossa parte, algumas dúvidas relativamente à forma de votar este relatório. Porque, independentemente da posição final, nós estaremos votando a favor a sufragar um relatório que tem uma posição com a qual nós discordamos profundamente, que emite uma posição também de um partido, e neste caso um partido que discorda profundamente do que aqui está. Bem sei que a posição dos relatores não se vota. Votam-se todas as outras posições e, em relação a essas mesmas, eu referi no início de que não discordava da forma descritiva, aprofundada, pormenorizada, como as questões estão colocadas e com as quais, na generalidade dos casos da recomendação, nós concordamos. Contudo, nesta matéria, não podemos estar a sufragar uma posição que é tão inequivocamente contra tudo aquilo que aqui vem referenciado na recomendação, que deixa o próprio Parlamento Português numa posição dúbia relativamente a esta matéria. Pois bem, volto a dizer, na Comissão de Orçamento e Finanças nós aprovámos uma determinada posição, com também aí uma posição do relator, e aqui somos confrontados com esta posição, que para além da posição individual, consagra a posição do grupo parlamentar. E por isso, discordando profundamente da forma como esta matéria foi abordada pela senhora relatora, obviamente que não podemos concordar com este relatório.
Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aqui ao relatório que foi apresentado pela Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, que eu vi com muita atenção e que acho que, do ponto de vista da matéria que foi aqui tratada, a Sra. Deputada procurou ser factual, fazendo até às vezes até lembrar o seu ex-colega, o Honório Novo, que tratava estas matérias com sentido estrito e factual e não tanto, digamos, ideológico. Mas eu percebo que, no final do seu parecer, na opinião do relator, que faculta exatamente essa possibilidade, a sua deputada fez um conjunto de considerandos de total discordância. E é público, não é? As posições do Partido Comunista Português relativamente ao euro, até recentemente na campanha nas autárquicas, defendeu uma posição até mais radical, a saída, o Parlamento Europeu defendeu a posição da saída do euro, e portanto o PCP está muito distante das políticas que são as preconizadas e que nós consideramos que não são perfeitas, mas que se vai construindo dentro do espaço europeu, e aqueles que querem construir dentro do espaço europeu, que se consiga encontrar soluções dentro do euro, que nós não reconhecemos fora do euro uma situação que seja melhor do que aquela em que vivemos, mas dentro do espaço do euro encontrando soluções para que se consiga voltar a ter uma condição económica que seja favorável, e digamos que, em relação a isso, é de boa justiça dizê-lo, nós já estivemos pior do que estamos hoje, e foram encontradas também algumas medidas, se calhar não no tempo nem na velocidade que desejaríamos, que têm minimizado muito desses impactos. E, portanto, relativamente a isto, eu dizer que eu acompanho as declarações que foram aqui referidas pelo Sr. Deputado António Rodrigues, e relativamente ao conteúdo daquilo que foi manifestado, a Sra. Deputada foi meramente factual, e, portanto, saúdo-a por isso. E relativamente à opinião do relator, nós discordamos das opiniões que foram aqui veiculadas.
Senhores deputados, não tenho mais nenhuma inscrição. Não sei se o senhor deputado Carlos Cruz quer intervir, mas antes disso, talvez, eu estou agora sentado aqui, portanto, estou com dois chapéus, ou com um chapéu de dois bicos. Queria apenas dizer que, em nome do Partido Socialista, nós não vemos nenhuma objeção a votar favoravelmente a este parecer. Obviamente, também não acompanhamos a opinião da deputada relatora, mas entendemos que a opinião dos deputados relatores deve ser uma opinião que deve ser livremente transmitida através desses parceiros. Se nós começamos a votar contra os parceiros apenas por causa da opinião do deputado relator, o deputado relator inibe-se de passar a ter opinião. Em relação a isso, eu acho que a opinião do deputado relator valoriza o parecer e valoriza o debate político. Pessoalmente, acho que valoriza o debate político aqui, porque muitas vezes nós, em relação ao parecer propriamente dito, não temos rigorosamente nada que dizer, temos sim que dizer em relação à opinião do deputado relator, que muitas vezes é uma opinião que nós não partilhamos, ou algumas vezes é uma opinião que nós não partilhamos. Portanto, eu acho que nós devemos valorizar a opinião do deputado relator e ele deve ser livre, ele ou ela deve ser livre de a dar conforme entender. Aqui há uma questão formal que o Sr. Deputado António Rodrigues já explicitou, uma vez que muitas vezes parece que não é a opinião da deputada relatora que está aqui, mas a opinião do partido, mas os deputados são também livres de exprimir a sua opinião da forma que bem entenderem e podem fazê-lo remetendo para a opinião de terceiros ou para a posição política de terceiros. Também não vejo aí nenhum impedimento de ordem formal. Portanto, o Partido Socialista irá votar favoravelmente pela descrição factual que faz daquilo que está em causa, não vota favoravelmente, obviamente, em relação à opinião, mas essa não está aqui em causa. Senhora Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que, relativamente à questão que o deputado António Rodrigues aqui colocou, a opinião que está do relator foi, no primeiro parágrafo foi dito, é uma opinião da deputada relatora e do grupo parlamentar. Eu sou deputada do Partido Comunista Português, revejo-me inteiramente nas posições que o Partido Comunista Português tem relativamente a estas matérias. Logo, obviamente, aquilo que iria colocar na opinião é as opiniões que o meu grupo parlamentar e o meu partido têm sobre esta matéria.
Muito bem, Srs. Deputados, não sei se há mais alguma intervenção. Não havendo, vou então passar a submeter à votação. Srs. Deputados que votam contra, os Srs. Deputados que se abstêm, os Srs. Deputados que votam a favor, são os remanescentes. Portanto, o parecer foi votado com votos... Não, peço desculpa, fazendo contas, não. Foi aprovado porque o PCDS votou a favor, não foi? Pronto. Então o parecer foi aprovado com os votos favoráveis
tendo em conta,
Sr. Presidente, do PS.
Tendo em conta exatamente aquilo que disse.
Muito bem.
E aquilo que não está em causa a opinião do relator, está em causa o conjunto de factos que foram aludidos.
Totalmente entendido,
no
Sr. Deputado. O parecer foi então votado favoravelmente com os votos do PS, do CDS-PP e do PCP e o voto contra do PSD. Srs. Deputados, haveria um outro parecer inscrito na ordem do dia de hoje, mas não está a senhora deputada relatora, portanto, foi solicitado o respectivo adiamento. Passaríamos então ao próximo ponto da ordem do dia. Trata-se da distribuição de dois pareceres para relatório. O primeiro caberia ao cabo ao PSD e incide sobre uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que visa facilitar o intercâmbio transfronteiras de informações relativas a infrações de trânsito relacionadas com a segurança rodoviária. Cabe ao PSD, portanto, quando puderem indicar. Os deputados depois indicam. Depois, segundo, cabe ao Partido Socialista, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a evolução da situação no mercado do leite e dos produtos lácteos e da aplicação das disposições relativas ao pacote do leite. Este, tenho já a indicação que será o Sr. Deputado Ivo Oliveira, do Partido Socialista. Passando ao ponto 5 da ordem do dia, temos aqui a apreciação e votação da ata número 176-12, da reunião anterior a esta, 23 de setembro. Pergunto se algum dos Srs. Deputados tem alguma objeção a esta ata, ou se podemos dá-la como adquirida. Não, portanto está aprovada também esta ata. Senhores deputados, está terminada esta reunião. Muito obrigado a todos.